Temperatura. Informações clima tempo.
Muito bom dia para você, Fabiana Weikamp.
Olá, muito bom dia, Milton, Cássia, bom dia a todos os ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Fabiana, bom dia.
Seguiremos com temperaturas mais baixas aqui na capital?
Vamos sim, Milton, ainda sem mudanças, né, expressivas no tempo por aqui. Como passou uma frente fria, né, esses dias, né, na retaguarda da frente fria avança uma massa de ar polar, né, que é um sistema de alta pressão. E esse sistema de alta pressão está no oceano, próximo aqui da costa do sul e do sudeste do Brasil. Então, os ventos deste sistema trazem tanto umidade como também esse ar frio que tem prevalecido aqui pela Grande São Paulo. A temperatura mínima hoje na capital paulista ficou em torno dos 14 graus na maior parte da cidade. Tem bastante nebulosidade também por aqui, até teve registro de chuviscos durante a madrugada em áreas do extremo sul aqui da cidade. Ao longo desta quarta-feira, teremos aberturas de sol, mas vai sempre oscilar, né? Vão ter momentos em que o céu vai ficar mais nublado e outros momentos em que o sol aparece entre as nuvens. E a temperatura vai subindo gradativamente. A máxima prevista para hoje é de 21 graus, Milton.
21 graus de máxima aqui na cidade de São Paulo e no interior. Como fica o tempo hoje?
Bom, a maior parte do interior tem predomínio de tempo aberto, né? Terá sol ao longo do dia. Tem bastante nebulosidade agora cedo, somente em áreas do sul do estado, da região do Vale do Paraíba, mas nas outras áreas o tempo já está aberto. Tá frio agora cedo também pelo interior paulista. Tem lugares como Barretos e Valparaíso que estão com temperaturas agora entre 11 e 12 graus apenas. Mas a diferença é que lá, como o sol predomina e como eles estão mais afastados desta massa de ar polar, a temperatura consegue subir com mais facilidade ao longo do dia. Então, em Valparaíso, a máxima prevista é de 26 graus e em Barretos a temperatura vai chegar até os 28 graus. Já nas áreas do interior, que ficam mais aqui ao sul e ao leste do estado, as temperaturas máximas seguem mais baixas. E vai ventar também ao longo do dia pelo interior paulista, tem expectativa de algumas rajadas moderadas e principalmente no norte e no noroeste do estado, os índices de umidade vão ficar baixos no período da tarde, Cássia.
E pelo litoral?
Litoral tem tempo bastante úmido hoje, os ventos, né, dessa massa de ar polar estão levando essa umidade que favorece a formação de muitas nuvens. Já tem registro de chuva agora cedo em algumas praias do litoral paulista e o tempo vai seguir instável ao longo desta quarta-feira, intercalando, né, momentos de céu encoberto com condições de chuva de fraca até no máximo moderada intensidade e alguns períodos de melhoria que dá ali alguma abertura de sol. Mas a temperatura também vai subir pouco pelo litoral. Em Santos, a máxima prevista é de 21 graus apenas, Milton.
Dá tempo para a gente olhar como será o feriado, pelo menos de uma maneira mais geral, assim, as temperaturas continuarão mais baixas?
Sim, vamos continuar com frio ainda, né? Especialmente durante as noites, madrugadas, começos de manhãs. Todo o estado de São Paulo terá essas temperaturas baixas. Quem for aproveitar o feriadão no interior paulista, né, considerando ali o centro, norte, oeste, noroeste do estado, vai ter um feriadão inteiro com predomínio de sol e com as temperaturas mais elevadas no período da tarde, sem condições de chuva. No litoral, até sexta-feira, a situação vai ser bem semelhante agora. Tem possibilidade de alguns momentos de chuva fraca, temperaturas seguem mais baixas, mas no final de semana o tempo vai ficar mais aberto. E aqui na capital paulista também, nós teremos bastante nebulosidade até sexta-feira, né, oscilando entre céu nublado, aberturas de sol e possibilidade de algum chuvisco localizado. E no final de semana o sol vai voltar a prevalecer por aqui, a predominar mesmo, mas teremos madrugadas muito frias e aí durante o final de semana as tardes vão ficar com temperaturas um pouco mais elevadas em relação ao que estamos observando agora, Milton.
Muito obrigado, Fabiana Weikamp, até mais.
Até mais, um ótimo feriadão para todos.
Até mais.
Tóquio Marine Hall apresenta, dia 12 de junho, Daniel, com o show especial Dia dos Namorados, cantando seus grandes sucessos. Dia 2 de julho, Fernando e Sorocaba com um show imperdível, cantando todos os sucessos que marcaram gerações. Dia 18 de julho, Masters of Voice, com Eric Martin, vocalista do Mr. Big, Edu Falaschi, ex-vocalista do Almar e muito mais. Dia 25 de julho, Eagle Eye Cherry, dono dos hits Save Tonight e Fall in Love Again, está de volta a São Paulo para um super show. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Jornal da CBN. Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Muito bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
O Antônio, nosso ouvinte, é nadador. Está com 83 anos e segue nadando. Treina 6 vezes por semana, faz 2 sessões semanais de funcional e quer saber qual o melhor horário para consumir palatinose.
Bom dia, Antônio. Que prazer receber essa pergunta, né, Milton? 83 anos... treina praticamente todos os dias, natação, funcional, é o que a gente busca aí na medicina do esporte. Parabéns, Antônio. É super bonito de ver aí o que você está fazendo na qualidade de vida aí, uma longevidade superativa. Sobre a dúvida dele, Milton, o que, que é a palatinose? Palatinose é um suplemento de carboidrato. E esse carboidrato, a palatinose, a gente chama de isomaltose. É um carboidrato que ele tem baixo índice glicêmico. O que significa? Ele, quando você absorve ele, diferente do açúcar comum da cozinha ou aqueles géis que os corredores usam, que é um açúcar rápido, entra rapidamente na nossa circulação, aumenta a nossa glicemia e aumenta a nossa insulina. Quando é de baixo índice glicêmico, é aquele carboidrato lento. Então ele é absorvido de uma forma muito lenta, gradual, pelo nosso organismo, e isso vai fazendo o quê? A nossa energia, ela fica por mais tempo, ela é um aumento, fornece uma energia constante por um período prolongado, sem gerar aqueles picos de insulina. Que aquilo pode fazer o quê? Pode causar uma queda brusca. Então, quando a gente usa um gel, aquele gel rápido, pode aumentar rapidamente a glicemia, daí vem a insulina e baixa muito essa glicose, e algumas pessoas podem ter uma hipoglicemia rebote. Então, ele é um excelente suplemento como pré-treino. Então, pro Antônio, ele serve ali antes da natação e antes do funcional, cerca de 30, 45 minutos antes, ele usa esse palatinose, e esse carboidrato, ele vai subir a glicemia dele, dando energia durante todo aquele treino dele, aquela sessão de treino dele. Isso antes do treino. Agora, quando a gente vai fazer treinos muito longos, assim, de 2, 3 horas, então já não é um carboidrato adequado. Aí a gente precisa daquele carboidrato rápido. Durante o exercício, a gente usa o gel, que é um carboidrato rápido, que durante o exercício, dificilmente ele faz essa curva, essa hipoglicemia. Então, é um carboidrato antes do exercício, que mantém nossa energia durante o exercício. Os exercícios até dentro de 1 hora, geralmente ele é o suficiente e um excelente suplemento para quem busca energia antes do exercício. Milton.
Muito obrigado, Eduardo Howey. Bom dia para você.
Um bom dia a todos.
Bom dia.
Deixa eu falar aqui antes da gente ir para o repórter CBN. 2 coisas com você. Primeiro que hoje teremos mais um episódio do Trabalho SA com a Estela Campos. Aliás, a Estela vai falar sobre um assunto interessante. Eu até quero saber se você costuma almoçar fora no intervalo do trabalho ou se você é daqueles que leva a marmita pro escritório mesmo, resolve comer lá no escritório. A Estela Campos vai falar com a gente sobre esse assunto pouco mais tarde. E quero também fazer outro pedido para você. Você tem 5 minutos, exatamente 5 minutos, para mandar para cá uma sugestão de assunto para conversarmos daqui a pouquinho com o professor Mário Sérgio Cortella. Nosso WhatsApp, 99911-9981-DDD11. Manda agora a sua sugestão.
Repórter CBN.
quinta-feira, 3 de junho de 2026. Os Estados Unidos propuseram hoje a aplicação de mais uma tarifa contra o Brasil, dessa vez por falha no combate ao trabalho forçado. A apuração do escritório do representante comercial americano incluiu outros 58 países e a União Europeia. A sobretaxa poderá ser de 10% ou de 12,5% no caso do Brasil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou que não vai acelerar a votação da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1. O desejo do governo é que o texto seja votado o mais rápido possível para que as novas regras comecem a valer ainda neste ano. Alcolumbre avisou que a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados precisa passar por uma análise detalhada nas comissões técnicas antes de seguir para o plenário. O Senado aprovou em votação relâmpago um projeto que dificulta o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de estupro. A votação simbólica ocorreu com o plenário esvaziado e durou apenas 1 minuto e 40 segundos. O decreto legislativo segue direto para promulgação pelo Congresso Nacional e entra em vigor sem a necessidade de sanção do presidente Lula. O texto já havia sido aprovado na Câmara e passou de forma acelerada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado nesta terça-feira. Um relatório da Polícia Federal aponta que o senador Ciro Nogueira passou 13 dias hospedado nos Alpes franceses com as despesas pagas pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo documentos da investigação obtidos pela revista Piauí, o custo total da viagem realizada em janeiro do ano passado chegou a R$1.800.000. No horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Movimentação intensa agora na Marginal Pinheiros. Para o motorista que vai no sentido de Interlagos, ele já pisa no freio ali na altura do Cebolão, vai assim pelo menos até a passagem pela ponte da cidade universitária. Caminho melhor agora para o motorista é ir pela Avenida Doutor Gastão Vidigal, depois seguir pela Professor Fonseca Rodrigues, Pedroso de Moraes e Faria Lima.
Jornal da CBN.
Seis e 34.
Refletir para viver com Rosandro Klingey.
Os estoicos tinham uma observação que o tempo só confirmou. Um bom argumento cala 50 estudiosos. Mas 50 argumentos não calam um idiota. A assimetria é cruel e precisa. Quem pensa pode ser convencido. Quem não pensa não tem o que convencer. Durante séculos, a ignorância tinha um freio natural. Ela existia, sempre existiu, mas ficava contida pela distância, o custo de se organizar ou pela dificuldade de amplificar o que não tinha substância. O livro era filtro e o tempo também. As redes sociais removeram todos os filtros de uma vez. O Brasil que temos hoje é também o resultado de uma geração que lê menos, pensa menos e consome um mundo raso em doses industriais. E não estou fazendo julgamento moral. São dados que estão aí para todos. Esses dados têm consequência. Mente que não exercita não desenvolve a musculatura necessária para distinguir argumento de gritaria ou evidência de achismo, nem muito menos especialista de influenciador com opinião firme e nenhuma leitura nas costas. O custo disso para a verdade é alto. Não porque a verdade ficou mais fraca, ficou mais sozinha. Por mais robusta que seja, por mais respaldada em ciência, em dado, em consenso de décadas, ela agora disputa atenção com quem fala mais alto, com mais convicção e menos vergonha. E a multidão que não lê não sente a diferença. Sócrates foi condenado pela maioria. A maioria nem sempre sabe o que está fazendo. Às vezes, só está fazendo barulho.
Esse é o Rossandro Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também ouve o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br. 6h37.
CBN, a caminho da Copa do Mundo.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã a partida tá garantida.
Todas as seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026 no México, Canadá e Estados Unidos já estão convocadas. A última a apresentar os jogadores que estarão no Mundial foi a seleção do Uzbequistão. Nesta terça-feira, dia 2 de junho, a FIFA divulgou a lista com todos os convocados das 48 equipes que disputarão o torneio. Ao todo, são 1.248 atletas. Mudanças na lista definitiva só podem acontecer em casos justificados de lesão ou doença grave de um jogador. Um atleta pode ser substituído até 24 horas antes do início da primeira partida do torneio. E o atleta substituto deve estar entre os relacionados na lista prévia que foi enviada anteriormente. A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, com 48 seleções divididas em 12 grupos, com 4 equipes cada. Os 2 melhores times de cada chave e os 8 melhores terceiros colocados no geral vão avançar à segunda fase, quando começa o mata-mata. Para definir os 8 melhores terceiros colocados, a FIFA vai considerar os pontos conquistados, saldo de gols, gols pró, cartões e, por último, o ranking da FIFA. A abertura da Copa do Mundo está marcada para o dia 11 de junho, às 4 da tarde, entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. De São Paulo, Guilherme Pradella.
Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. É.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Nós temos agora informações aqui de São Paulo com o Guilherme Gimenez. Guilherme, daqui a pouco começa a chegar aqui no nosso WhatsApp aquela pergunta que sempre vem quando um feriado se aproxima. Como que vai ficar o rodízio na cidade de São Paulo? Bom dia para você.
Bom dia, Cássia. Devido ao feriado prolongado de Corpus Christi, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito e da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, informa que o rodízio de veículos estará suspenso para carros de passeio amanhã, na quinta-feira, e também na sexta. Amanhã também estarão suspensas as restrições para caminhões e ônibus fretados. As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas nesta quinta. O estacionamento rotativo pago, a Zona Azul, funcionará conforme a sinalização do local. Cássia.
Muito obrigada, Guilherme Gimenez.
Voe para onde as emoções vibram do início ao fim. Passe por Bogotá e pouse em Miami ou Nova York para continuar descobrindo a América do Norte. Explore nossas mais 160 rotas com tudo o que tem para oferecer. Avianca, o céu é de todos.
Uma falha no sistema de comunicação na manhã desta terça-feira suspendeu os voos em aeroportos aqui de São Paulo. Os dois aeroportos mais movimentados do país, Guarulhos e Congonhas. Você, inclusive, estava acompanhando aqui o jornal da CBN, quando nós trouxemos as primeiras informações. A concessionária que faz a operação de Congonhas falou em 22 voos afetados, entre atrasos e cancelamentos. A falha atingiu o aplicativo São Paulo Sala de Controle de Aproximação, que fica no próprio aeroporto e é a área responsável por orientar os aviões que estão chegando ou partindo, organizando a fila de pousos e guiando o piloto durante a viagem. A comunicação por rádio com as aeronaves foi restabelecida mais ou menos às 10 da manhã, 10 e 15 da manhã. Ao todo, os 40 minutos de interrupção nas operações aéreas da região de São Paulo geraram consequências que afetaram o dia inteiro dos passageiros. O aplicativo São Paulo é uma etapa intermediária de controle de tráfego aéreo. De um lado, estão as torres dos aeroportos, que cuidam de decolagens e pousos. Do outro, estão os centros que acompanham os aviões em altitude de cruzeiro. Em abril, uma falha geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo já tinha suspendido temporariamente os voos. Na época, a CBN apurou que houve um princípio de incêndio na sala do aplicativo São Paulo. Agora são 6h42.
O novo episódio do Mundo Corporativo já está em podcast. Nós entrevistamos Thiago Piovesan, CEO da Índigo no Brasil, sobre mobilidade urbana, experiência do consumidor e os novos papéis dos estacionamentos nas cidades.
Do ponto de vista da experiência do usuário, o estacionamento precisa se colocar como parte integrante daquele local onde ele vai visitar e oferecer tanta comodidade, tanta experiência, tanta complementariedade quanto o propósito principal, que seja um hospital, seja uma arena, seja um aeroporto, um evento, né? Ou até mesmo uma universidade, shopping center, por exemplo.
Ouça o Mundo Corporativo no YouTube, no Spotify ou no podcast mais próximo do seu celular.
Oferecimento Conta Negócio do Mercado Pago. Seu negócio tem tudo para ganhar.
E você que acompanha a nossa programação, pode mandar sua mensagem para cá se encontrar alguma coisa inusitada pela cidade de São Paulo. Pode escrever para a gente pelo 999-11-9981. Expectativa de aumento de movimentação na cidade de São Paulo hoje por causa do feriado desta quinta-feira. Aliás, a gente já tem informação rapidamente aqui do trânsito na cidade. Guilherme Gimenez, motorista, está encontrando dificuldades pelo caminho? Pouquinho, a gente tem informação do Guilherme Gimenez do trânsito aqui pela capital paulista. Você que acompanha a nossa programação e já encontrou alguma coisa estranha pelo seu caminho, pode compartilhar conosco, pode mandar para o 999-119981.
Jornal da CBN.
O plenário do Senado aprovou um projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que regulamenta o direito de menores ao aborto legal. A votação do requerimento de urgência e do mérito do projeto levaram exatos 1 minuto e 42 segundos.
O Senado aprovou em votação simbólica o projeto de decreto legislativo que derruba uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre o acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A proposta foi incluída de última hora na pauta do plenário, poucas horas após ter sido aprovada na Comissão de Direitos Humanos. A medida segue agora para promulgação. A norma derrubada previa, entre outros pontos, que menores de 14 anos pudessem realizar o procedimento independentemente do estágio da gestação e mesmo sem boletim de ocorrência. O procedimento precisaria ser realizado de forma ágil, sigilosa e sem a imposição de obstáculos burocráticos ou morais. Com a aprovação do decreto legislativo, estas prerrogativas deixam de existir. Durante a sessão na Comissão de Direitos Humanos, a relatora Damaris Alves, do Republicanos, criticou o fato de a resolução permitir que procedimentos sejam realizados sem a presença ou autorização dos pais ou responsáveis.
Ao invés de fortalecer a articulação entre família, rede protetiva e órgãos de segurança pública, a norma cria mecanismos que relativizam a participação dos responsáveis legais, a resolução assegura ampla confidencialidade do atendimento, inclusive em relação aos pais de responsáveis.
Para a presidente do CONANDA, Deila Martins, a derrubada da resolução desorganiza todo o fluxo de atendimento às vítimas de violência sexual, provocando a revitimização e o constrangimento das vítimas.
A sustação dessa resolução criará impedimentos e barreiras para que essas crianças, de fato, tenham um atendimento adequado, tanto pelo sistema de garantia de direitos, que seria o Conselho Tutelar, o serviço do CREAS, o serviço do CRAS, como pelo próprio sistema de saúde. Então, muitas vezes, essa criança vai ser exigido dela, inclusive, provas dessa situação de violência que ela não é capaz de assegurar sozinha, sem a proteção, de fato, do Estado.
Como é um projeto de decreto legislativo, a medida entra em vigor após a promulgação pelo Congresso, sem a necessidade da sanção presidencial. Com colaboração de Marina Dantas, de Brasília, Igor Cardim.
Um dos temas mais propostos pelos nossos ouvintes para falar com o professor Mário Sérgio Cortella, depois do convite que nós fizemos aqui no ar no Jornal da CBN, exatamente sobre esse tema que você acabou de ouvir, sobre essa reportagem, é o que nós vamos propor ao Cortella. E ao mesmo tempo, eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos vocês e muitos dos ouvintes que escreveram para cá com as mais diversas propostas, aliás, há muitos assuntos bastante interessantes também, todos eles aqui certamente mereceriam aí talvez um comentário, um momento qualquer, mas infelizmente a gente tinha que escolher um só. E esse é o tema que a gente vai tratar, até porque é um tema que está em discussão também no noticiário e um número maior de ouvintes tratando desse assunto aqui conosco. Muito obrigado pela grande participação de vocês aqui. 6h48.
É ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira.
Brasil!
Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil.
6h49.
Duas seleções do Grupo do Brasil na Copa do Mundo entraram em campo nesta terça-feira em amistosos de preparação para o Mundial. O Marrocos venceu Madagascar por 4-0, enquanto o Haiti bateu a Nova Zelândia, que também vai para a Copa, e foi pelo mesmo placar, 4-0. Ainda nesta terça-feira, Croácia e Bélgica, que estarão na Copa, se enfrentaram, e os belgas levaram a melhor, 2-0. Já Gana, que está no Mundial, ficou no empate por 1-1 com o País de Gales. Hoje, a República Democrática do Congo encara a Dinamarca. Holanda e Argélia se enfrentam. O Panamá joga com a República Dominicana. E a Coreia do Sul encara El Salvador. O São Paulo anunciou que o elenco voltará aos treinamentos no próximo dia 17, quando iniciará uma intertemporada para as competições do segundo semestre. O Corinthians espera avançar na renovação de contrato do atacante Memphis Depay, que tem vínculo com o clube apenas até o próximo dia 20, enquanto o Santos espera definir as saídas do lateral direito Mike e do volante Zé Rafael. Já o Palmeiras acredita que vai conseguir segurar os principais atletas, mesmo com o interesse de equipes de fora do país.
Agora há pouco nós estávamos falando a respeito do problema de comunicação que nós tivemos ontem, que acabou causando falhas em voos em dois dos maiores aeroportos do país, de Congonhas e Guarulhos, aqui em São Paulo. Nós estávamos falando do sistema operacional de comunicação. E é um órgão operacional que é identificado como APP, mas não é um aplicativo. É o APP, São Paulo, que é o órgão operacional de controle de tráfego aéreo encarregado de prestar os serviços que são requeridos pelas aeronaves partindo e chegando dos aeroportos situados em uma área de controle do terminal. Então, feito esse esclarecimento, não é um aplicativo, mas é a sigla desse órgão operacional, que é o APP São Paulo. Muito obrigada, inclusive, a um ouvinte aqui, o Gustavo, que lembrou como que funciona esse sistema, que é conhecido como APP São Paulo e que ontem teve uma falha que causou muita confusão ao longo de todo o dia, atrasos e cancelamentos em voos do aeroporto de Congonhas e também do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
Continua a movimentação intensa na Marginal Pinheiros, só que agora no sentido do Cebolão. O motorista começa a pisar no freio ali na altura da ponte estaiada, vai assim pelo menos até a passagem pelo trecho próximo à Vila Olímpia, por causa de um acidente ali próximo à ponte Engenheiro Ari Torres. Depois, no sentido do Cebolão, tem caminho livre para o motorista na Marginal Pinheiros. Destaco agora bastante lentidão também na Marginal Tietê para o motorista que vai no sentido da rodovia Castelo Branco. As dificuldades começam ali na altura da ponte Aricanduva. O motorista passa por bastante lentidão, pelo menos até a ponte da Vila Guilherme. Depois melhora um pouco, ainda tem um trecho de trânsito mais intenso até a ponte das Mandeiras e aí caminho livre na Marginal Tietê no sentido da rodovia Castelo Branco. Destaco agora a movimentação nas estradas também, tem lentidão na rodovia dos imigrantes no sentido da cidade de São Paulo por excesso de veículos do quilômetro 16 ao 14 e tem dois trechos de trânsito mais lento também na rodovia Anchieta para quem vai em direção à cidade de São Paulo. Um que vai do quilômetro 19 até o quilômetro 17 e outro que vai do quilômetro 13 até a passagem pelo quilômetro 10, excesso de veículos nos trechos.
Jornal da CBN. Conversa de primeira, no meio do caminho, com Mário Sérgio Cortella.
Muito bom dia, professor Mário Sérgio Cortella.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio.
Bom dia, professor.
Hoje, um pouco mais cedo, convidamos os ouvintes a sugerirem temas para essa nossa conversa aqui no meio do caminho. E eu fiquei muito feliz com a riqueza dos assuntos e com as próprias análises que vieram, muitas vezes, com os temas propostos aqui para o nosso bate-papo. Dariam aí vários programas para a gente conversar sobre inteligência artificial, sobre comportamento na política, sobre desinformação, relacionamento das gerações, enfim, uma gama enorme de temas. Mas o tema que mais se sobressaiu foi o tema que está no noticiário e que trata aí sobre uma discussão lá no Senado sobre o direito de menores ao aborto legal. Está se buscando aí retroagir nessa questão, e aí a Carla de Blumenau, Silva, Eliana, entre alguns dos ouvintes, trouxeram esse assunto aqui para nós, por isso eu queria ouvir a sua opinião a propósito dessa discussão, que é bastante sensível, professor Mário Sérgio Cortella.
Pois é, Milton Cássio, é mais um capítulo, né? Um capítulo aí numa discussão que tem que ser séria, né? No país em relação à utilização do aborto como meio de evitar violências maiores quando ele resultar no caso, né, de um estupro, né? E evidentemente que quando se tem a dificultação de caminhos legais para que crianças e adolescentes tenham a possibilidade de recorrer à lei, porque o projeto legislativo aprovado ontem no Senado não anula a legislação brasileira que permite a possibilidade, né, do aborto em caso de estupro. O que ele faz, esse projeto legislativo, é criar uma série de entraves para que a criança possa ter acesso, inclusive, por livre vontade. Uma das coisas que o Senado alegava ontem, numa votação que foi simbólica, o que impediu que a gente soubesse e saiba quem votou, de que modo, porque foi uma votação, né, em menos de 2 minutos, o que ali se teve foi uma dificultação, colocando na família um pouco mais a autorização, não esquecendo, mas deixando de levar em conta que mais de 80% dos casos de violência sexual são praticados dentro da família. Portanto, quase que levando a criança a ter de procurar o apoio naquela pessoa que eventualmente praticou também o delito. Por isso, a coisa é séria, né, e precisa ser melhor trabalhada. Não precisa de autorização, né, do executivo, do presidente Lula, mas colide com toda a força com a deliberação, né, do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. É difícil.
Professor, entre as pessoas que escreveram sugerindo esse tema, está aqui a nossa ouvinte de Blumenau, a Carla, e ela pergunta para o senhor o seguinte: qual seria o peso do machismo estrutural em um projeto como esse?
Olha, existe, claro, a ideia do machismo disso, mas há também uma convicção de algumas pessoas de base religiosa. Muitos alegam, e muitas alegam, né, que há aí uma interdição vinda das crenças religiosas. Por outro lado, embora a religião tenha, sem dúvida, um peso na vida das pessoas, ela não pode ser o critério, né, decisório quando há vidas e risco. E uma criança, um adolescente que está grávida, né, e que foi estuprada, que não tem noção do próprio corpo, que pode inclusive ser ela mesma, né, revitimada, uma dupla vitimação, porque é obrigada a seguir com uma gravidez e que, segundo a Organização Mundial de Saúde, leva a grande risco quando a criança tem menos de 15 anos de idade, isso significa que até o machismo entra no circuito, né, como uma parte da reflexão, mas de maneira geral, o que há aí de fato, né, é ainda um debate muito, muito incipiente em relação a esse tema, no qual, e aí eu já disse isso em outro momento, né, Cássia, a gente está fazendo, no lugar de fazer a moralização da política, estamos fazendo a politização da moral, né, e isso leva a algo que é complexo e não traz ganho. Precisamos pensar melhor.
E ainda para fechar aqui essa nossa conversa, me aproveitando de mais uma pergunta que uma das nossas ouvintes mandou para cá, e não relacionada diretamente a esse tema, mas que passa por esse tema também, a Mara, porque ela queria entender sobre essa sensação de que as pessoas estão cada vez mais intolerantes e tendo dificuldade de suportar a existência do outro e dialogar com o outro, que é algo que fica evidente quando se coloca, por exemplo, um tema como esse que está em questão lá no Senado.
E é tão sério que nós deveríamos ter muito mais paciência nessa reflexão. Ninguém entra e diz, não, é necessário fazer aborto, o aborto é importante, isso é uma coisa despropositada. O que se está falando aqui não é do aborto em si, é da possibilidade de proteger crianças e adolescentes que já foram vitimadas por uma agressão, por uma brutalidade imensa. E quando não se consegue, né, Milton, fazer uma conversa que seja mais baseada em fundamentos e racionalidade, e ela entra exclusivamente nas paixões internas, se acaba produzindo várias vezes algo que pode ser desastroso.
Professor Mário Sérgio Cortella, muito obrigado pela sua reflexão de hoje. Bom dia.
Abraço.
Abraços.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O número de registros de desvios de armas bateu recorde no governo Lula depois da explosão de licenças concedidas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que revela um levantamento feito pelo jornal Globo com base em dados do Comando do Exército e da Polícia Federal. Desde 2023, houve quase 11 mil comunicações de perda, furto ou roubo, o que representa crescimento de 260% na comparação com os 3 anos anteriores. Segundo a Polícia Federal, o Brasil tem 1,5 milhão de armas registradas em nome de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. 700 mil foram adquiridas no período de 2020 a 2022. Entre 2023 e 2025, o número de licenças emitidas caiu para 160 mil. O serviço de monitoramento de tubarões com microchips será retomado no litoral pernambucano depois de ficar paralisado por 11 anos. 5 meses após o lançamento do edital, pesquisadores do Departamento de Pesca da Universidade Federal Rural do Estado foram selecionados para conduzir o estudo. A retomada do projeto ocorre depois do registro de 2 ataques em menos de 24 horas em Pernambuco. As vítimas, uma criança de 11 anos e uma jovem de 19, permanecem internadas no Hospital da Restauração, no Recife. Trabalhadores portugueses fazem uma greve geral contra uma reforma em tramitação no parlamento. A paralisação foi convocada pelas principais centrais sindicais do país e afeta transporte, educação, saúde e serviços públicos. Enquanto o governo defende a reforma para modernizar o mercado de trabalho e aumentar a competitividade da economia, sindicatos e partidos de oposição afirmam que as medidas representam um retrocesso. Os impactos da greve são sentidos desde o começo da semana, principalmente no setor aéreo. Voos das empresas TAP, Latam e Azul, que fazem rotas entre Portugal e Brasil, foram cancelados. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
O turista enfrenta lentidão nesta manhã na região central da capital paulista. Tem congestionamento agora na Avenida do Estado, no sentido da zona norte da cidade, desde a altura do Parque Dom Pedro II até a passagem pela Rua São Caetano. Neste trecho, o corredor norte-sul é a alternativa para o motorista.
7:03.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quarta-feira, 3 de junho de 2026. Manhã em que acordamos com a ameaça de mais tarifas. Diferentemente daquela que foi tratada ontem dentro lá da sessão 301 e os nossos comentaristas falaram sobre esse assunto, agora os Estados Unidos estão propondo a aplicação de outro tipo de tarifa que atinge o Brasil. E o Pedro Fagundes está aqui conosco, traz a informação para você. Pedro, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia também aos ouvintes. Olha, depois dessa proposta de um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos avalia aplicar uma nova tarifa de 12,5% em um processo sobre suposto uso de trabalho forçado. A investigação envolve, além do Brasil, outros 58 países e ainda a União Europeia. Ainda não está claro se a tarifa seria somada aos 25% já previstos contra o país ou se entraria dentro da mesma penalidade. Segundo o relatório americano, o Brasil está no grupo de países como China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido, que afirma proibir produtos feitos com trabalho forçado em acordos de investimento e de livre comércio, mas não impedem, na prática, a entrada e a venda de mercadorias produzidas total ou parcialmente com este trabalho forçado em outros países. O escritório americano classificou a conduta brasileira como injustificável e como um obstáculo ao comércio dos Estados Unidos. Outras 6 economias, como Canadá, a União Europeia, Equador, México, Paquistão e Indonésia ficaram em uma categoria diferente. Para os Estados Unidos, esses países têm algum mecanismo legal contra produtos feitos com trabalho forçado, mas falham nessa fiscalização. Nesse caso, a tarifa prevista é um pouco menor, de 10%. A proposta ainda vai passar por consulta pública. Os países têm até o dia 6 de julho para enviar as contribuições por escrito. Já as audiências estão marcadas para um dia depois, dia 7 de julho. A decisão final sobre a aplicação das tarifas cabe ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que diz pretender enfraquecer o financiamento global do trabalho escravo moderno. O governo brasileiro já se manifestou contra esta investigação. Em documento assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o Brasil afirmou que eventuais sanções unilaterais seriam desproporcionais e também injustas. O país ainda tenta também marcar um encontro ainda hoje com o embaixador Jameson Greer. Milton.
Muito obrigado, esse foi o Pedro Fagundes e sobre este assunto nós vamos conversar daqui a pouquinho também com a Miriam Leitão. 7-6.
E em relação às reações a mais essa medida anunciada pelos Estados Unidos, nós temos agora informação chegando de Brasília. Felipe Igreja.
Cássia, o governo brasileiro reagiu com indignação ao relatório preliminar do governo dos Estados Unidos que acusa o país de práticas comerciais desleais e já busca alternativas. O Planalto não descarta fazer uso da lei da reciprocidade, mas aposta no momento no diálogo e na abertura de novos mercados, em especial após as sinalizações da China. O governo chinês reconheceu o Brasil ontem como área livre de febre aftosa, abrindo espaço para produtos que hoje dependem de habilitação e aceitação sanitária específica. O presidente Lula disse que aguarda um contato de Donald Trump e lembrou da química entre eles, mas agradeceu à China pela decisão que saiu após a visita do chanceler Mauro Vieira a Pequim.
Mas como Deus escreve certo por linha torta, nada acontece de graça. O que, que aconteceu hoje para se contrapor à medida do Trump? A China aceitou que o Brasil está nacionalmente livre da febre aftosa, que a nossa carne está livre para o mercado chinês. Então veja, eu tenho muita sorte, eu não vou ficar chorando. Se você não quer comprar de mim, pode ficar com as coisas, eu vou vender para outro.
Ao mesmo tempo, a diplomacia vê espaço para negociar com os Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin foi designado para essa missão. Ele disse que o governo vai trabalhar com o diálogo até o dia 15 de julho para que as tarifas não sejam implementadas.
Descabida a recomendação e o governo, o presidente Lula, vai trabalhar para que ela não se converta. Para que ela não ocorra. É uma recomendação feita pelo USTR e o caminho é o caminho do diálogo. Aliás, o presidente Lula sempre tem dito, não tem tema proibido e o caminho é o caminho do diálogo, que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas sabotadores prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público.
Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, descartou a possibilidade de colocar o PIX em negociação com os Estados Unidos.
É evidente que está fora de debate. O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países.
Na oposição, o senador Flávio Bolsonaro afirmou ter enviado uma carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que as sobretarifas não sejam aplicadas ao Brasil. Nas redes sociais, ele ainda atribuiu essas sanções ao que classifica como tom agressivo de Lula contra os norte-americanos. Cássia.
Muito obrigada, esse foi o Felipe Igreja.
Sobre o tema também vamos entrevistar hoje o embaixador Roberto Azevedo, que é o diretor-geral do OMC, presidente da 9G Consultoria. Vamos entender também um pouco mais sobre essas ameaças tarifárias que surgem aí na sequência em relação a Estados Unidos e Brasil. Agora são 7:10. Nós vamos a Belo Horizonte. Raquel Romanha tem informações para nós a propósito de uma fala do senador Flávio Bolsonaro em resposta ao presidente Lula, que ontem citou lá, chamou família Bolsonaro de traidores da pátria, e aí fez uma comparação lá errada do ponto de vista histórico. A gente até já tratou desse assunto um pouco mais cedo aqui no Jornal da CBN. Mas enfim, a Raquel Romanha tem todas essas informações e explica para você. Raquel, bom dia.
Bom dia, Milton. O pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou que vai ao STF contra o presidente Lula por incitação ao crime e ameaça após declarações contra o novo tarifaço de 25% anunciado ontem pelos Estados Unidos ao Brasil. Em evento, nessa terça-feira, o petista atribuiu a nova taxação à família Bolsonaro, como a gente ouviu agora aqui na Rádio CBN, chamou os filhos do ex-presidente de traidores, de vendilhões, e ainda citou o destino de Tiradentes, de enforcamento, ao falar de traição da pátria. Aqui em Belo Horizonte, ontem à tarde, depois dessa fala, durante cerimônia para receber o título de cidadão honorário pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, Flávio Bolsonaro chegou a exibir a gravação da fala de Lula ao público e rebateu afirmando que não tem medo de ameaças.
Eu venho para cá indignado hoje, porque eu fui ameaçado pelo presidente da República. Ele simplesmente ameaçou, né, de morte um concorrente, um adversário político. E aqui eu quero dizer para esse ser o seguinte: ô Lula, não tem a palavra medo no meu vocabulário. Aqui tem a palavra coragem. Você vai tentar me atingir de todos os jeitos com esses golpes baixos. E você vai engolir todos, porque você não será presidente da República a partir de janeiro do ano que vem.
Também em referência à fala de Lula, Flávio decidiu usar uma camisa durante o evento com os dizeres em latim, liberdade ainda que tardia, que é o lema da bandeira aqui de Minas Gerais e símbolo da Inconfidência Mineira e também de Tiradentes. Ainda no discurso, Flávio Bolsonaro subiu o tom das agressões contra o presidente e usou termos como vagabundo para criticar o petista. Por fim, afirmou que Lula quer proteger o PCC e o Comando Vermelho, se referindo à decisão do presidente Donald Trump em tratar as organizações criminosas como terroristas, mas evitou falar nesse evento aqui na Câmara Municipal sobre o tarifaço de 25% anunciado ontem pelo país norte-americano. Milton.
As informações foram da Raquel Romanha.
E agora nós temos notícia chegando do Rio de Janeiro. Sentença do julgamento do caso Henri Borel pode sair hoje. Quem está acompanhando o julgamento é o Pedro Bonenberger. Pedro, bom dia para você.
Oi, Cássia, bom dia a você. Milton, quem nos acompanha. Exato, existe essa expectativa e essa possibilidade, Cássia. Isso porque o júri do caso Henri Borel já chega agora ao décimo dia hoje. E aí a gente tem essa expectativa, sim, de uma sentença ser anunciada até o fim da noite. Ao longo do julgamento foram ouvidas 22 testemunhas, além dos dois réus, a professora Monique Medeiros, a mãe de Henri, e o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho. A partir das 10 da manhã de hoje, acusação e defesa apresentam seus argumentos aos jurados. Esse já é o julgamento mais longo realizado no estado do Rio de Janeiro desde a reforma do Código de Processo Penal em 2008. Ontem, Cássia, durante o interrogatório, a Monique Medeiros afirmou pela primeira vez acreditar que o ex-companheiro matou o filho. Até então, ela sustentava a versão de que a morte teria sido resultado de um acidente doméstico. Em um novo depoimento ontem, ela falou por cerca de 6 horas. Monique chorou em diversos momentos e negou ter sido negligente com o filho. Ela afirmou que, se soubesse das agressões, teria reagido. Também disse que, na noite da morte de Henri, estava dormindo, possivelmente sob efeito de medicamentos. Segundo ela, Jairinho costumava misturar remédios nas bebidas dela. Monique admitiu ainda que mentiu em depoimentos anteriores por não compreender o que havia acontecido e por ter seguido a narrativa apresentada pelo então companheiro. Jairinho foi interrogado em seguida, ele se recusou a responder às perguntas da juíza e falou apenas aos próprios advogados. O ex-vereador negou as agressões relatadas por testemunhas ao longo do julgamento. A defesa voltou a sustentar que não há provas do crime e argumentou que os jurados podem estar influenciados pela repercussão do caso. Na sessão de hoje, o Ministério Público e assistentes da acusação terão 2 horas e meia para apresentar suas teses. As defesas terão o mesmo tempo, Cássia, e aí depois ainda poderão ocorrer ali réplica e tréplica. Ao final dos debates, os 7 jurados vão decidir pela condenação ou absolvição dos réus. Em caso de condenação, caberá à juíza Elizabeth Machado Louro definir as penas de cada um dos réus. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Bonenberger. Agora são 7h16.
Minuto Sebrae.
Terminam no próximo dia 8 de junho as inscrições para o Prêmio Sebrae de Jornalismo. No ano passado, a estudante Ana Paula Oliveira venceu o Prêmio Nacional na categoria Jornalismo Universitário.
Fui premiada com a série de podcast O Licoria Delas, Trabalho, Identidade e Sustentabilidade na Chapada Diamantina, desenvolvida em parceria com a minha colega Heloísa Carmo, sob a orientação da professora Juliana Almeida e edição do colega Boris Júnior. Esse trabalho é muito importante para nós porque evidencia o protagonismo das mulheres na cadeia do licuri, mostrando como esse fruto está ligado à geração de renda, à preservação ambiental e à identidade cultural das comunidades da região.
Inscrições pelo site prêmiosebraejornalismo.com.br.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Três informações em 10 minutos. Ouça agora no podcast CBN Primeiras Notícias. Em novo revés ao Brasil, Estados Unidos conclui investigação sobre trabalho forçado e propõe mais uma tarifa. Senado aprova decreto que dificulta o aborto legal para menores de 14 anos. Davi Alcolumbre freia a tramitação da PEC do fim da escala 6x1 no Senado. Eu, Frederico Goulart, conto os detalhes. Baixe no seu aplicativo de podcasts preferido.
2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira.
Brasil!
Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
7:18.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Helicóptero da CBN já está sobrevoando a cidade de São Paulo. E a Letícia Veloso nos ajuda a entender o trânsito nessa véspera de feriado. Bom dia para você, Letícia.
Oi, Milton. Bom dia para você. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Letícia.
E bom dia para o nosso ouvinte nesta quarta-feira, né? Véspera de feriado. E essa expectativa de um movimento muito carregado nas rodovias que cortam a cidade na saída para o litoral, na saída para o interior. Também. Eu passei agora, inclusive, falando de rodovia, pela Anhanguera e pela Bandeirantes, muito intenso caminho, principalmente pela Bandeirantes aqui na chegada a São Paulo e na aproximação marginal do Tietê. É desde antes da Avenida Mutinga, né? Aquele trecho movimentado de todos os dias, são mais de 6 quilômetros de fila, pela Anhanguera com cerca de 3 quilômetros de lentidão e ainda tem aquela lentidão lá na altura do Rodoanel, região de Perus, no sentido da capital. A boa notícia é que é para Campinas o caminho nas duas rodovias, por enquanto, não tem problemas. A gente vai passar por outros trajetos já já, espiar também o caminho pela marginal do Tietê e outros destinos na cidade de São Paulo.
No Açaí, qualidade para todos. Vem conferir as novidades das marcas próprias Açaí, a escolha certa para o seu comércio e sua casa.
São Paulo são todos. Uma oportunidade para prosperar com o Superação SP, o maior programa social da história de São Paulo. Com acompanhamento individualizado, capacitação profissional e incentivos que vão até 10 mil reais. O programa possibilita que famílias possam superar a pobreza e gerar renda. Isso é superação. Saiba mais em superaçãosp.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos.
Agora são 7:20. A Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram 19 mandados de busca e apreensão para investigar um auditor fiscal que teria obtido vantagens ilícitas para facilitar controles aduaneiros. Ele teria recebido quantias milionárias em propina para flexibilizar processos de importação e beneficiar empresários.
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira uma operação conjunta para apurar supostas irregularidades ligadas a um auditor fiscal da Receita que teriam causado um prejuízo de mais de 10 milhões de reais aos cofres públicos. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e São Paulo em endereços vinculados ao servidor, familiares dele e pessoas físicas e jurídicas com atuação no setor. Marcos Vinícius Nali Simeone Filho é ex-chefe da Receita em Itajaí, em Santa Catarina, cidade que abriga um dos maiores portos do Brasil. Ele ficou na função entre 2022 e 2025. Corregedor da Receita Federal, Guilherme Bibiani explicou à reportagem da CBN que o servidor teria recebido vantagens indevidas que somam cerca de